DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Começa assim o Jornal da Noite da DW África para esta sexta-feira, 25 de junho de 2021, dia da independência de Moçambique. São temas deste jornal. Pemba continua a receber deslocados de guerra que fogem dos ataques terroristas em Palma.
A realidade é essa, o inimigo continua a criar espaços para querer desestabilizar.
Exoneração prematura do vice-governador de Cabinda gera descontentamento no seio da população.
Lamento o comportamento do ministro das Obras Públicas, que foi informar o senhor presidente que tem alguém a agitar para erguer apartamentos de T3, T4 e T5.
Ainda neste jornal, há suspeitas de racismo editorial na literatura de língua portuguesa.
Não é casual, é tudo deliberado e pensado. Isto corresponde a uma estratégia editorial daquelas empresas, sociedades, comerciais.
Acompanhe já a seguir o desenvolvimento destes e outros assuntos que preparamos para si neste jornal, que leva a edição de Márcio Pessoa e a apresentação de Amos Fernando. Boa noite e bem-vindo. A cidade de Pemba, capital da província de Cabo Delgado, voltou esta semana a registrar a entrada de vários deslocados oriundos do distrito de Palma. Por falta de famílias para lhes acolher, alguns deslocados permanecem na praia de Paquitiquete, onde aguardam pela sua realocação nas aldeias de reassentamento, como nos conta a partir de Pemba, Delfim Anacleto.
Saí dali, desembarcou esta quinta-feira na praia de Paquitiquete, na cidade de Pemba. Chegou com outros membros da sua família, oriundo de Palma, que também fugiram devido a ataques terroristas. Saí de casa por causa da guerra e refugiei-me em Kizil. A situação de lá é perigosa, porque em todo lugar para onde nos refugiamos, os terroristas nos perseguem. Outros deslocados também encontram-se na praia de Paquitiquete, onde aguardam pelo próximo destino, concretamente, a sua realocação para a aldeia de reassentamento, criadas pelo governo em distritos considerados seguros para o reinício da vida das vítimas de terrorismo. Numa comunicação a jornalistas em Pemba, por ocasião das celebrações alusivas a 46 anos da independência, o governador de Cabo Delgado confirmou a ocorrência de ações terroristas visando criar desestabilização e pânico na província.
A realidade é essa, o inimigo continua a criar espaços para querer desestabilizar, mas por outro lado, devido à bravura das nossas forças de defesa e segurança, este não encontra as facilidades.
Valeje Tawabo afirmou igualmente que as incursões dos insurgentes têm estado a criar impactos severos na vida da população e pediu vigilância para que o fenômeno não se alastre a outras regiões de Cabo Delgado.
É preciso que nós também sejamos vigilantes para que esta ação dos terroristas que está a impactar negativamente na nossa província não se alastre para além da zona norte e centro desta província. Por causa destes fatores, na nossa província as festividades não são exaltadas como deveriam ser na nossa moçambicanidade.
Em Cabo Delgado, as cerimônias alusivas a 46 anos da independência nacional decorreram na presença da chefe da Brigada Central da Frelimo de assistência a esta província, Alcinda de Abreu. A mandatária da Frelimo pronunciou-se sobre os ataques terroristas, apelando à união do povo moçambicano para vencer o fenômeno, tal como no passado venceu o colonialismo português. Alcinda de Abreu congratulou o trabalho das Forças de Defesa e Segurança na proteção da população contra as investidas dos insurgentes. Delfim Anacleto, DW.
Obrigado, Delfim Anacleto. E a nossa pergunta do dia: como que avalia a situação dos ataques terroristas em Cabo Delgado? Abdoulaye Kandé escreve que organizações internacionais devem continuar a ajudar a população daquela província, porque estas estão a pagar as consequências deste conflito. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Comemora-se hoje em Moçambique os 46 anos da independência nacional. Falando na ocasião da data, o presidente da República, Filipe Nyusi, prometeu uma ofensiva reforçada contra o terrorismo em Cabo Delgado, no norte do país, com apoio externo.
Os bons jovens deste país, nesse momento, portanto, celebram o aniversário da independência, batendo duro o inimigo no terreno. Tudo faremos para que os próximos tempos sejam de desespero e agonia para os terroristas que atuam em Moçambique.
O estadista moçambicano garantiu que o apoio externo não deverá comprometer a soberania nacional, que deve estar, segundo disse, sempre na linha da frente.
Buscando os apoios necessários de SADC e de países amigos e irmãos, mas sem penhorar a nossa soberania como nação. A SADC tomou a posição de assumir o apoio total a Moçambique, naturalmente que a linha da frente feita pelos moçambicanos.
Nyusi disse que os grupos terroristas que atacam desde 2017 o norte da província de Cabo Delgado querem criar medo e se apoderarem das riquezas do país. A consultora NKC, Africa Economist, considerou hoje que o apoio da SADC a Moçambique vai demorar meses e que o número de tropas será menor do que o esperado. A consultora alerta ainda que os detalhes relativamente à força de intervenção rápida em Cabo Delgado ainda estão por ser acordados entre os Estados-membros da SADC e lembra que a própria força é ainda principalmente teórica, apesar dos mecanismos para a sua formação terem sido estabelecidos em 2007. Em Angola, o presidente João Lourenço saudou hoje o pedido de desculpas que lhe foi feito por um grupo de jovens que pretendiam realizar uma manifestação para este sábado, entretanto já cancelada. Os jovens teriam chamado Gatuno ao chefe do Estado através de um vídeo posto a circular nas redes sociais, no qual os jovens apelam à população a sair à rua para exigir a demissão imediata do Gatuno e ditador João Lourenço. Entretanto, o estadista angolano, através de uma mensagem na rede social Twitter, declarou que aceitamos o pedido de desculpas e todos estão perdoados. O governo de Luanda manifestou-se hoje preocupado com os enchentes que se verificam nos funerais em desrespeito às medidas de segurança determinadas pelas autoridades no combate à pandemia da Covid-19. Em comunicado, as autoridades de Luanda apelam às administrações municipais, comunais e distritais e à polícia para redobrar os esforços para que a população cumpra com as medidas de biossegurança contra a Covid-19. Na Guiné-Bissau, o ministro das Finanças, João Mamadou Faidá, confirmou esta sexta-feira que o estoque da dívida pública no país situa-se na ordem de 79% do Produto Interno Bruto e diz que a situação pode tornar-se insustentável. Faidá garantiu, por via disso, que o país está a negociar com o FMI e o Banco Mundial para o financiamento de um programa alargado. As autoridades judiciais da Guiné-Bissau propõem uma cooperação judicial com a Rússia. De acordo com a Luz, a proposta foi apresentada esta quinta-feira pelo Procurador-Geral da República da Guiné-Bissau, Fernando Gomes, durante um encontro com o embaixador da Rússia em Bissau, Alexander Egorov. A proposta do Ministério Público é que a Rússia ajude na formação dos magistrados da Guiné-Bissau na cooperação judiciária na luta contra a corrupção, terrorismo, tráfico de seres humanos e no apoio a equipamentos de trabalho.
DW Deutsche Welle.
A exoneração prematura de Paulo Diniz Luvambano do cargo de vice-governador de Cabinda está a gerar uma onda de descontentamento entre a população. O arquiteto foi transferido para os Serviços Técnicos de Infraestruturas pelo presidente da República, João Lourenço. Os detalhes a partir de Cabinda com o correspondente da DW África, Simão Lelo.
O assunto está a suscitar muita atenção nas redes sociais, no seio das populações. Paulo Diniz Luvambano ficou no cargo apenas um mês. Foi nomeado a 12 de maio por decreto presidencial e exonerado no dia 18 de junho. Apesar de não existir até o momento uma explicação formal por parte do governo sobre a exoneração, algumas personalidades entendem que o arquiteto angolano foi afastado do cargo compulsivamente por defender destemidamente apartamentos mais condignos para Cabinda. Valério Pambo, sacerdote da Diocese de Cabinda, diz que a exoneração de Paulo Luvambano foi mais uma demonstração de que não existe vontade por parte do governo central para com o povo do enclave.
Do ponto de vista político, os angolanos, e eu arrisco mesmo a cobardia que existe ainda entre os angolanos no que tange a Cabinda. Eles ainda não estão dispostos para fazer o bem a esse povo. Portanto, mesmo um angolano que se arrisca, um deles que se arriscar a defender alguma coisa boa para esse povo, é combatido.
Em declarações à DW, um membro afeto ao governo local, que pediu anonimato, disse que o facto de defender apartamentos condizentes com a realidade sociológica custou caro a Paulo Luvambano.
Pelo no encontro que eles tiveram, houve uma pequena complicação da parte do Ministro das Obras Públicas. Porque o engenheiro Luvambano, na qualidade de vice-governador para a área técnica, pediu que a Cabinda tenha muita população e muitas famílias, que era impossível arder apartamentos com T2, porque o T2 nunca nem ia ajudar as famílias que se encontram em Cabinda. Lamento eu o comportamento do Ministro das Obras Públicas, que foi informar o senhor Presidente que tem alguém a agitar para erguer apartamentos do T3, T4, T5.
Será que a exoneração do vice-governador trará implicações futuras nos políticos que quiserem se expressar sobre as várias situações em Cabinda? O ativista Maurício Njimbe entende que existem coisas mais importantes que o povo de Cabinda deve discutir e não se distrair com essa exoneração, porque o partido no poder, o MPLA, sempre defendeu a ditadura.
Nós que defendemos as causas justas deste povo aqui, paramos na cadeia, é isso que acontece aqui em Cabinda. Agora, esse senhor já foi secretário provincial das obras públicas. Eu tenho estado aqui a perguntar o que foi que ele fez na época em que ele foi secretário provincial das obras públicas. Que tipo de estradas nós temos em Cabinda? Que tipo de obras públicas temos em Cabinda?
A DW África tentou contactar o governante exonerado, mas sem sucesso. Entretanto, Paulo Luvambano deixou uma mensagem nas redes sociais que passamos a citar. A exoneração é um fato. Apesar das razões que possam estar na base, regresso para estar com a minha família e recuperar deste choque que me abalou profundamente. Mas saio de cabeça erguida com a certeza que continuarei a trabalhar. Fim de citação. Da província Amazonorte de Angola, Cabinda, para a DW, Simão Lelo.
DW Cultura.
Há racismo editorial no mundo literário da língua portuguesa? Pelas respostas de especialistas em literatura ouvidos pela DW, pode-se afirmar que sim. Os factos e os argumentos que apresentam condizem à ideia de que a discriminação neste campo não acabou com o colonialismo, como nos conta Nádia Issufo, da nossa redação central.
Não é novidade que os escritores africanos negros dos PALOP têm mais dificuldades de publicar no estrangeiro se comparados aos seus pares brancos ou mestiços, também dos PALOP. Miyakoto de Moçambique ou José Agualusa de Angola, por exemplo, têm sido uma espécie de porta-bandeira dos seus países na arena editorial internacional. A realidade é admitida pelo escritor e especialista em estudos literários, o angolano Luís Candimbo.
A questão que me coloca salta à vista de quem é observador atento das matérias que dizem respeito à edição, à divulgação e até à atividade da crítica literária de certos países a propósito das literaturas africanas de língua portuguesa. Bom, o problema não se colocará exclusivamente em relação aos países africanos de língua portuguesa. Colocar-se-á também em relação a outras literaturas africanas, de língua francesa e de língua.
Tudo isso é sustentado por um contexto colonial herdado que não morreu com as independências por volta de 1975. A especialista brasileira em literatura comparada enumera os fatores que contribuem para a não circulação de autores africanos negros de língua portuguesa comparativamente aos escritores africanos brancos.
Temos, sim, Portugal referenciado, né, com uma produção na área da impressão, das tipografias, mas nós precisamos também compreender precárias em termos de estrutura, de maquinário, de condições materiais de impressão e de edição. E ainda hoje essa é uma realidade.
Iris Amâncio entende, por outro lado, que os escritores africanos brancos, por descenderem de portugueses, gozam de privilégios ao serem, por exemplo, convidados a editar no estrangeiro, enquanto que os outros sujeitam-se a esforços adicionais e, mesmo assim, arriscam-se a receber um não. Está-se perante um caso de racismo editorial. Luís Canjimbo prefere usar um sinónimo para justificar a discriminação.
Quer dizer que a atividade dos agentes literários, a atividade dos tradutores, a atividade das editoras, pauta-se por um certo tipo de princípios. Quer dizer, há uma atividade sistemática, não é casual, é tudo deliberado e pensado. Isto corresponde a uma estratégia editorial daquelas empresas, sociedades comerciais, que dedicando-se à atividade de edição de autores africanos, acabam por pretender satisfazer o gosto, as preferências estéticas do seu público, do público dos países, neste caso, por exemplo, de Portugal ou do Brasil, e depois satisfazer também um público-alvo que existe na Europa.
Outras premissas usadas para justificar a fraca publicação de escritores negros é de que em África o acesso à escola é baixo e de que no continente há um maior vínculo com a oralidade em detrimento da escrita. Estes argumentos são válidos ou apenas servem para legitimar e perpetuar a discriminação? A académica brasileira responde.
Na verdade, é meramente uma justificativa racista para poder manter esse quadro discriminatório no mercado editorial.
Terá já o escritor Luís Canjimbo experimentado na pele o racismo editorial? Neste momento, parece que o angolano prefere deixar falar mais alto o seu coração de académico.
Não, sabe que eu não me preocupo com o facto de poder ser vítima dessas estratégias. Isto não me preocupa tanto. O que me interessa mais é compreender os fenómenos que há nesses sistemas literários e que até termino a ser teorizado por alguns autores, por algumas autoras. Eu estou a pensar, por exemplo, no modo como, de uma forma teórica, isso é sustentado.
Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
DW Notícias.
É notícia de destaque na página internacional que um ataque com recurso a uma faca na cidade de Würzburg, no sul da Alemanha, fez vários mortos e feridos, cujos números ainda estão por determinar. Indica a polícia alemã, que adianta que o atacante foi detido após a intervenção de um agente da polícia que abriu fogo contra ele. A polícia garante que, neste momento, a situação na cidade que fica entre Munique e Frankfurt está controlada. Ainda na Alemanha, a Câmara Baixa do Parlamento Alemão adotou hoje uma lei que ilegaliza as bandeiras das organizações consideradas terroristas pela União Europeia, entre as quais o movimento palestiniano Hamas e o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Por outro lado, o Parlamento Alemão aprovou uma lei que facilita a obtenção da nacionalidade alemã aos descendentes das vítimas do nazismo, que tiveram que fugir da Alemanha devido à perseguição que lhes foi movida pelo regime de Adolf Hitler. Igualmente, o Parlamento alterou a lei da cidadania que para proibir o acesso à nacionalidade a qualquer pessoa considerada culpada num ato de antissemita ou racismo. Na África do Sul, milhares de pessoas saíram hoje à rua em Pretória em resposta a um apelo do partido da oposição Economic Freedom Fighters para exigir a aceleração das vacinas contra a Covid-19 quando o país enfrenta uma terceira onda da pandemia. No país, apenas 2,5 milhões das 59 milhões de pessoas receberam até agora uma dose, principalmente idosos e prestadores de serviços médicos. No Mali, pelo menos 12 soldados alemães, mas outros soldados da ONU foram feridos num ataque com um carro armadilhado nesta sexta-feira numa patrulha da ONU liderada pela Alemanha no norte do país. Para já, dos feridos alemães, três ficaram gravemente feridos e um deles foi submetido a uma cirurgia.
DW, Espaço do Ouvinte.
É a pergunta do dia: como é que analisa a situação dos ataques em Cabo Delgado? Abdoulaye Kandé comenta que a situação é complicada e alguém um dia poderá ser responsabilizado. Espero que não seja o próprio presidente Filipe Nhusi e o seu governo. A todos que estiveram na nossa companhia, vai o nosso muito obrigado, porque é ponto final a esse jornal, editado por Márcio Pessoa e apresentado por Amos Fernando.